Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
O professor Rufino me deu um panorama importante da gente discutir agora. Ele disse, olha, é importante nós observarmos, mais ou menos assim, né? É importante a gente observar a Umbanda como um protagonismo plural, pois não é... Não foi isso que ele disse, mas a Umbanda não vive só desse espiritismo de Umbanda. É importante, quando a gente diz sobre a história da Umbanda e o surgimento da história da Umbanda, nós olharmos para aqueles que, de fato, falam sobre a história da Umbanda que está no morro. Então, há uma Umbanda que está no morro em São Paulo. É importante que se faça esse recorte. Em São Paulo, o que se traz, principalmente nas literaturas eugenistas contemporâneas, é de se afirmar que a Umbanda nasce a partir da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que se desenvolve, se multiplica, por exemplo, pela Tenda Mirim, e aí vão se desenvolver outros núcleos. E jamais, pelo menos na literatura que se tem sobre história da Umbanda, não sei se pode se considerar literatura, uma vez que a gente pode estudar literatura como, né, uma disciplina específica, que exige, inclusive, método. Quando a gente fala sobre a história da Umbanda, não se pensa o Morro do Rio de Janeiro. Ou quando se fala sobre o Morro do Rio de Janeiro, se fala sobre a Macumba. Ah, no Morro do Rio de Janeiro era a Macumba. Quando, na verdade, a gente está falando de Umbanda no Morro do Rio de Janeiro, que é uma religião criada, desenvolvida, melhor dizendo, pelas matriarcas negras. Que é, por exemplo, onde entra o Cassano falando sobre Chica da Vavá e muito mais. Ao que me parece, é que quando a gente levanta esses nomes, que é como levantar o espírito, né? Quando a gente levanta esse ancestral, a gente levanta a história desse ancestral, me parece que, de um outro lado, se tensiona um discurso que vai afirmar que não, não é bem isso, estão tentando enegrecer a Umbanda. E aí, Rufino também alerta sobre uma possível polarização que se instaura no momento em que as pessoas começam a levantar a discussão sobre Banto, a Umbanda Banto. Em que momento, pai, é possível a gente observar esse tensionamento? E aí a gente pode talvez sugerir aqui uma possível polarização que se dá que, de um lado, se excita a Umbanda branca, o discurso eugenista da Umbanda, criado por um caboclo, por Zélio de Moraes, enfim. E uma outra ponta se elenca a Umbanda Banto, essa Umbanda africana, que também não é o que se manifesta aqui. Lucena, como que você pode me elucidar melhor isso? Sobre o que a gente está falando quando a gente fala sobre esse campo estrutural originário da Umbanda? E eu acho que aqui é importante a gente considerar o termo afro-brasileira, né?
Essa polarização, talvez, enfim, né, existiria quando a gente começa a disputar esse lugar do Banto, não é de agora, né? Porque esse lugar de disputa entre aquilo que é Umbanda e aquilo que seria Macumba tá aí, enfim, né? Desde que o Brasil começa a se entender como país, né? Porque eu acho que a grande disputa sobre Umbanda, desde sempre, não é de agora, né? A gente tava conversando mais cedo. Isso que a gente tá fazendo agora começou muito antes da gente nascer, né? Vem desde a década de 30, né? Porque, afinal de contas, é isso. Construir a Umbanda da maneira que a gente conhece hoje está inserida dentro de um projeto nacional. Quando a gente fala de embranquecimento, às vezes as pessoas elas acham que isso é uma palavra solta, uma palavra vazia, que caiu do céu. Mas isso tem a ver com a própria construção do Estado Nacional, né? A Lélia Gonzalez fala muito bem disso, né? É importante colocar quando a gente passa a explicar. Não a gente, né? Mas quando, por exemplo, o Léo de Souza escrever o livro dele e depois um Coronel de 41, quando as pessoas começam a explicar a Umbanda a partir do Espiritismo, isso tem um cerne histórico muito forte, porque a gente lembra do Gilberto Freire. Para quem não conhece, ele foi um grande ensaísta das ciências sociais, e eu faço questão de focar que ele foi um ensaísta, Porque quando a gente faz Sociologia 4, a gente fala que quem é ensaísta foi a pessoa que escreveu um ensaio sem muito rigor científico. Né? E aí a sociologia com um grande corpo rigoroso vem depois dele, né? Depois da década de 30, enfim. É. Ele tem a coisa do lusotropicalismo, né? E o lusotropicalismo basicamente é dizer, né, que couberam aos portugueses, né, da iluso, construir nos trópicos grandes civilizações. Né, que basicamente os povos indígenas e os povos africanos não teriam tido uma capacidade civilizatória suficiente para construir grandes civilizações, enfim. Né? E aí ele articula isso junto do discurso da mestiçagem. Porque é essa ideia da mestiçagem que funda a ideia de Brasil. Né? O que é Brasil? Né? Os brasileiros são uma quarta coisa, que não são pretos, não são indígenas, não são brancos. São mestiços. Porém, na engenharia da mestiçagem, e aí ela se revela uma grande farsa, tá o lusotropicalismo, que não permite que uma filosofia que não seja branca seja o protagonista. Né? Então, essa disputa, essa polarização existe desde sempre. Né? Porque, por isso, não pode valer, né, dentro do cerne da construção do Estado Nacional, e por isso também não pode valer na Umbanda, né, qualquer outra filosofia que não seja europeia. Daí o kardecismo, né, para explicar o terreiro de Umbanda, que é absolutamente bantu nesse sentido. Aí eu chego nisso. Né. Quando a gente fala de bantu, é importante a gente articular a palavra afro-brasileiro ou afro-diaspórico, porque, é claro, quando a gente fala que a palavra de Umbanda existe desde antes do século XVI, né, desde antes da diáspora, é o que o Renzo complementou. Não significa dizer que havia Umbanda da maneira que a gente faz no Reino do Congo. Não se trata disso em hipótese nenhuma. A gente está falando de uma palavra do Quimbundo que aparece, né, no Reino do Congo e na diáspora aparece e vai se reinventando. Né? Então é importante a gente colocar esse ponto. Né? A Umbanda é uma religião afrodiaspórica bantu porque se insere num contexto, né, que já está reinventado no Brasil. Porque, claro, não tem caboclo a maneira que a gente cultua, né, lá, esses mesmos espíritos. Não há preto velho, não há marujo, não há, enfim, boiadeiro, exu, pombogira, etc. Né? Porque esses espíritos, se a gente prestar atenção no nome deles, isso que me deixa, às vezes, bolado, assim. Porque tem todo um malabarismo discursivo para falar, não, porque os caboclos e os pretos velhos, essa galera são brancos, são não sei o quê. Mas mas no nome da entidade já está marcada uma territorialidade. Boiadeiro, marujo, né, caboclo. Né? Quem são essas pessoas? Né? Às vezes, eu faço um esforço muito grande conversando com as pessoas. Assim, eu percebo as entidades nas pessoas que eu vejo no mundo. Né? Então, Exu e Pombogira como as pessoas que ocupam os diversos lugares na rua, na vida noturna. E eu não estou falando... eu estou falando de pessoas específicas. Estou falando de taxistas, motoristas de ônibus, trabalhadores portuários, diversas seguranças que viram à noite. Essas pessoas são ancestrais que têm conhecimentos da vida e desencarnam e são, sei lá, nossos avós, nossos tios, nossos parentes. Pessoas como nós somos, né? Então é importante colocar esse lugar, né? Esses espíritos que a gente cultua são espíritos que existem, são os grandes atores dos fios que constroem o Estado Nacional, né? Então a gente não pode estar falando de nada que está fora do Brasil. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com esse Brasil, né? Que eu não estou falando do Brasil do Gilberto Freire. Eu estou falando de outro Brasil, né? Então a gente, claro, quando a gente traz bantu, eu não estou querendo dizer que eu faço religião tradicional bantu. Enfim, nesse sentido, né? É diaspórico, né? E aí a gente tem que localizar o que é isso, né?
É importante. É muito importante. E sabe, ainda sobre essa figura central que se tanto discute sobre Zélio de Moraes, Pai Gui, o Emerson Jumbelli fala muito sobre isso quando ele elenca, se não me engano, ali em 2012, a criação desse mito fundador Zélio de Moraes, a Umbanda, a partir de 1975, então se cria um ensaio sobre o fundador da Umbanda a partir da década de 70. O que será que acontece de 1908 a 1975 que Zélio não ouve, Zélio não alcançou o renome de fundador da Umbanda? O que acontece ali em 75 que se desenvolve essa leitura de, não, pera, agora tem um fundador aqui, esse cara fundou a Umbanda. É isso? Ou há uma discussão anterior sobre essa figura do fundador da Umbanda? E é engraçado, né? Porque a Diana Brown, na Umbanda em Política, ela vai elencar o Papa da Umbanda e o nome não era Zélio de Moraes.
A gente às vezes coloca o Zélio como o único protagonista, né? O único personagem dessa Umbanda branca e o responsável por tudo aquilo, mas não é bem assim. A gente sabe também que na história, muitas vezes a gente tenta elencar personagens, né, que vão ser essenciais para algumas mudanças, mas todo tipo de modificação e mudança, ela parte de grupos, né, de agentes sociais diversos, movimentações em grupo. E esse grupo da Umbanda Branca, formado pelas pessoas do Zélio de Moraes, mas também pessoas que talvez nem tenham aparecido, não é, nas nossas histórias ainda, assim como do Benjamin Figueiredo e outros delegados, porque a gente fala do Jaime Madruga, mas a gente não sabe muito bem quem que ele era, não é? Então, essa história ainda está sendo construída. Agora, algo que é importantíssimo a gente pensar para essa construção do Zélio enquanto fundador da Umbanda, que a Diana Brown e depois o Ortiz e depois o Emerson Negrão e depois, enfim, tantas pessoas elas vão falar sobre essa fundação ou esse mito fundador da Umbanda. É interessante pensar que lá nos anos 50 existe uma clivagem, né, uma separação entre essa Umbanda branca e demanda do Zé de Moraes e aquilo que vai ser a Tenda Espírita Mirim, né, e carece pesquisa. Por que eu falo isso? Porque venho pensando sobre isso, não é? Ali em 50 e pouco, o Benjamin Figueiredo cria o Primado de Umbanda. Ou seja, ele cria uma federação dele, com os fundamentos dele. Inclusive, se a gente for bater nos fundamentos, as pessoas tentam juntar o Benjamin com o Zélio, mas os fundamentos são completamente diferentes. Lá no Benjamin tem atabaque, né? Tem tambor. No Zélio não tem. No Benjamin ninguém pode usar guia, fio de conta. Isso é estritamente proibido. No Zélio todo mundo usa. Então os fundamentos das Umbandas são diferentes. Mas existe uma clivagem, então, dentro dessa federação, a antiga FEU, que passa a se chamar UEUB. O Zélio passa a assumir a vice-presidência da UEUB e, a partir dos anos 50, o Jornal de Umbanda começa a publicar. Ah, Zélio de Moraes, um dos fundadores desse, né? No plural, da Umbanda. E, a partir disso, lá nos anos 70, com as entrevistas do Zélio e também com uma figura específica, né, que é o pai Ronaldo Linhares, presidente da FUG ABC e também do Santuário Nacional de Umbanda, ele vai até o Rio e começa a espalhar, então, essa notícia, que não tem fundamento nenhum. O Zélio já está muito velho. A própria UEUB começa a procurar quem são as pessoas mais velhas dentro daquela federação para condecorar elas. O Zélio é chamado de avô da Umbanda e, de repente, ele passa a ser o fundador da Umbanda. Mas esse mito elencado, né, e estudado por tantos antropólogos como a Diana Brown, como o Jumbelli, como o Negrão. Esse mito construído, ele faz muito sentido quando a gente pensa que o Brasil, ele é construído em cima do racismo. Não é? Onde a gente tem um apagamento, uma invisibilização da cultura negra. E esse homem branco faz muito sentido para esse projeto de Umbanda, que está em disputa desde sempre, né? Faz muito sentido para a construção desse projeto de Umbanda, colocar esse senhor, um homem branco, não é, lá com seus 17 anos, incorporando um padre, não um caboclo, não é, para fundar ou anunciar uma religião, que seja.
Quando eu faço essa brincadeira, né, quando Diana Brown aponta Tata Tancredo como o Papa da Umbanda, eu lembro de um trabalho, de uns escritos do Renzo, a respeito do Tata Tancredo, quando ele tenta realizar um evento, e esse evento, se eu não me engano, é a macumba no Maracanã, não. Que é boicotado por essa Umbanda branca. Qual foi esse episódio, Renzo?
Cara, então, esse evento ocorreu no dia 13 de maio de 1965, no Maracanã. E o Tata Tancredo, ele notou, né? E aí, se você me abre essa oportunidade de fazer essa citação, os Panteras Negras notaram nos Estados Unidos que a luta contra o racismo, ela devia ser uma luta também pautada na busca pela formulação, não necessariamente de uma identidade, mas de uma representação que visasse subverter todos os estigmas coloniais postos em cima da identidade negra. Não a fim de reafirmar, né, mas a fim de subverter. Então, por exemplo, o cabelo do negro é feio? Aí os Panteras Negras. O Black é a coroa. À medida em que o Tata Tancredo é influenciado também por diversos outros movimentos, tinha estrita amizade com o Abdias Nascimento, e o Abdias Nascimento tinha todo o conhecimento desses movimentos que ocorriam fora do país. Mas, enfim, o Tata Tancredo passa a travar uma briga não só no campo institucional, mas no campo também estético da Umbanda. Então ele começa a disputar essas narrativas na promoção de eventos que visassem subverter todos os estigmas impostos à Umbanda, né, por quem a atacava, né? E até então era a Igreja Católica, a maior rival da Umbanda. Então o Tata Tancredo, ele fez esse evento, Você Sabe o que é Macumba, né, contestando o que de fato seria Macumba, né? E aí ele pergunta, você sabe o que é? Então vem aqui conhecer. E aí ele promove uma ampla divulgação, na época ele tem ajuda até do Carlos Lacerda. É importante dizer que o Tata Tancredo, ele tinha acesso a diversos jornais da época, ele tinha acesso ao jornal O Dia e diversos outros, né, o Diário da Noite também, diversos políticos, né, o Chagas Freitas, se eu não me engano, era o dono do jornal O Dia, o Tenório Cavalcante do Diário da Noite, e, enfim, ele tinha acesso direto a todos esses periódicos, e o Tata Tancredo, ele promove uma ampla divulgação. E um pouco antes da realização do evento, tanto o pessoal da Umbanda Branca quanto representantes da Igreja Católica, eles se alinham para contestar a legitimidade do aparato, né, estatal que esse evento estava recebendo, né? Então, se o Tata Tancredo ia ter disponibilizado, 100 carros para poder trazer e levar as pessoas, isso foi reduzido, né, para 30, 20 carros. Então, esse evento foi boicotado tanto pelos integrantes da UEUB, né, o pessoal da Umbanda Branca, quanto pelos líderes da Igreja Católica. E aí, se você me permite, novamente, tem um autor, se eu não me engano, o nome dele é Walter Rodney, que ele fala que o liberal, em momentos de tensão, ele sempre vai se apoiar ao lado do extremo, do extremista, do que violenta, né, do que ele diz condenar, mas quando surge essa necessidade, né, de ser contra algo que ele considera mais ainda condenável, ele se alia com aquele que ele condena. Então, apesar da Umbanda Branca disputar também algum espaço com a Igreja Católica, no momento em que eles precisaram condenar o que seria mais condenável do que a própria violência que a Igreja Católica promovia, tanto contra os integrantes da Umbanda Branca, quanto contra os integrantes da Umbanda Molocô, eles preferiram se aliar com os integrantes da Igreja Católica contra os integrantes da Umbanda Molocô. Mas, ainda assim, o evento foi um espetáculo, né? Foi amplamente visto, e o Tata Tancredo aí se concretizou de fato, como o Jornal do Brasil já citou uma vez, que ele era a autoridade máxima da Umbanda na época.
Muitos dos escritos contemporâneos observam a história da Umbanda, buscam legitimidade a partir da ciência. E a gente vê, principalmente numa literatura aí de 80, 90, as pessoas caçando aonde elas poderiam justificar essa história, quem poderia validar essa história, e aí se apoia muito no Cavalcante Bandeira. Há muitos trabalhos, inclusive, acadêmicos, que vão utilizar da bibliografia do Cavalcante Bandeira, do que é a Umbanda, né, para justificar esse lugar da academia. Por outro lado, óbvio, nós que somos de terreiro sabemos, não dá para você dividir quem está falando aqui. Quem está falando aqui é o mestre em ciência da religião ou é o Babalorixá? É o historiador ou o Babalorixá? É o Oxoguian ou o cientista? Quem é que está falando aqui? Não dá para se definir, porque nós somos cruzados por essas informações. Contudo, há uma validação desse discurso a partir da academia. Por que eu falo isso? Porque eu observo muito a construção do discurso que tenta justificar o embranquecimento. Eu observo nas redes sociais, eu observo no YouTube, eu observo, né, nas plataformas, enfim, de vídeo. Primeiro, a tentativa de se justificar o embranquecimento a partir de pessoas brancas. Então, se você jogar aí no seu YouTube agora, não há pelo menos eu não encontrei, um vídeo de pessoas falando sobre embranquecimento da Umbanda que sejam negras. Muitas vezes a cor de pele ou a identidade, na perspectiva de Dr. Kabenge Lemunanga, não vai falar muita coisa. Mas um ponto que me diz é que essas pessoas brancas são iletradas racialmente. Elas não possuem o dispositivo intelectual da compreensão da raça. Consequentemente, vão fazer com que o discurso do embranquecimento se paute naquilo que muitos brancos vão chamar de mimimi. Ou ainda de uma implicação. Nessa semana, estudando o embranquecimento da Umbanda, do qual eu afirmo ter partido do 15 de novembro de 1908, e não é em virtude da história de Zélio, eu quero falar sobre isso, não é em virtude da história de Zélio, eu observei algumas falas do tipo, a Umbanda vivia um momento de opressão. A Umbanda era perseguida pelos militares, pela igreja, pela própria sociedade. E para que isso fosse sanado, esse problema fosse sanado, o que nós precisamos fazer, gente? A Umbanda foi entregue na mão dos militares. Mano, sem o mínimo constrangimento. O senhor afirma que a Umbanda foi entregue na mão dos militares. E aí, a grande questão é, de que lugar nós estamos falando? Porque, em algum momento, o religioso se sente ofendido. Quando ele tenta sair, né, dessa fragilidade branca que a Robin DiAngelo fala, ele se sente ofendido. Primeiro que o branco se sente ofendido quando eu chamo ele de branco. Estranhíssimo. Segundo, que ele se sente ofendido quando eu falo que a Umbanda está embranquecida. E ele não se permite ouvir um homem preto dizer e explicar o porquê. Ele só vai dizer, eu tô muito triste com essas afirmações. Eu tô muito chateado. É a fragilidade branca. Esse é o legítimo mimimi. E aí começa a se levar um discurso que na academia, principalmente na área da ciência da religião, vai se chamar de discurso êmico. Que é um discurso que cai para o campo da fé e se isenta do campo da ciência. E o campo da ciência é importante, principalmente quando a gente fala da história. Não dá para se criar uma história a partir do vento. Não dá para se justificar uma história a partir do nada. E é isso que a contrapartida do embranquecimento da Umbanda vai tentar afirmar. Então eles vão me trazer um acadêmico para dizer aquilo que não se prova. E aí eu quero dizer a vocês que quando... E eu tô entrando no campo do embranquecimento, tá? E eu não vou ter tempo de falar de Luzia Pinta, de Pai Gavião, enfim. Quando eu falo sobre embranquecimento da Umbanda, antes que os brancos defensores de Zélio de Moraes se ofendam e desliguem esse vídeo, esse áudio, eu não estou falando sobre o umbigo do Zélio de Moraes. Eu não estou nem aí para a história do Zélio de Moraes. Não me interessa, e deixa eu dizer mais, tirando a figura de Zélio de Moraes da história da Umbanda, a gente continua lendo o embranquecimento da Umbanda. Não é Zélio de Moraes que funda o embranquecimento da Umbanda. É aquele vulto, aquele carrego que vem acompanhado de uma série de outros fatores que cria e se desenvolve o desenvolvimento da Umbanda. Deixa eu dizer a vocês, no dia 16 de novembro de... E nós somos pretos, tá? Deixa eu lembrar aqui, então isso pode soar ofensivo e pode constranger a gente. Mas é importante que isso seja dito aqui, para que nossos filhos não fiquem na dúvida. No 16 de novembro de 1908, brother, baixa um preto velho na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Beleza? E aí, todo mundo fica chocado. Então veja, esse preto que baixa, chamado Pai Antônio, esse preto velho baixa no 16 de novembro de 1918, na rua Floriano Peixoto, número 30 em Neves. Quando ele incorpora, brother, ele sai da mesa. Leia, ele sai da mesa, ou seja, ninguém tá em roda. Ninguém tá na gira. Eles estão sentados em uma mesa. Beleza? O espiritismo de mesa. Esse preto velho baixa, ele sai da mesa. Ele causa atenção, como diz o próprio Antônio Eliezer Leal de Souza. Ele sai da mesa, corre e fica acocorado no canto da sala. Olha o imaginário. O preto levanta da mesa e vai acocorado no canto da sala, incorporado nesse garoto de 17 anos. Quando pergunta pra ele, o que você tá aí no canto? Volta pra mesa. O preto velho diz, mesa é lugar de branco. Lugar de preto é no canto da sala. O que que contém nesse imaginário? Qual é você, homem branco, heterossexual, dono do capital, sua justificativa para com esse fato? Não foi racismo? É a síndrome do Monteiro Lobato? Qual é a justificativa para esse discurso? E ali pergunta, o que você quer? Minha cachimba. E ali, na semana seguinte, o pobre do pai Antônio recebeu um monte de cachimbo. É isso que ele está contando do meu ancestral. Que não é o ancestral do Zélio. Zélio não tem família de preto. A família do Zélio é farmacêutico. Quem tem padre e médico na família em 1920 é o quê? Perseguido pela polícia? É isso? Ô, gente, não desacate minha integridade intelectual. Mas piora. Porque no 15 de novembro de 1908, então vamos esquecer o Zélio de Moraes, lembra? Vem o caboclo das sete encruzilhadas. Que estranhamente, depois disso, quando incorpora, se usa um terno e gravata. Tipo o ex-pajé. Você assistiu o documentário do ex-pajé? Aí, o que incorpora ali é o ex-pajé. Ele é ex-pajé, porque agora ele é o chefe. Aqui, a cinegrafista é uma mulher indígena. Será que a imagem do ancestral dela é de terno e gravata, chamado de chefe? Esse é o ancestral dela? Então ele veio valorizar os povos indígenas? Se ele quisesse valorizar os povos indígenas, ele jamais seria dito que ele era um padre, aquele que estuprou as mulheres indígenas. Tô confuso porque a branquitude vai entender a crítica sobre a figura do Zélio. E eu não tô interessado nem na tenda espírita, que tem o seu valor, nem na figura do Zélio, que também tem seu valor. Não tô interessado. Eu tô interessado em discutir o mito que para a branquitude precisa se elencar o indivíduo. A branquitude tem dificuldade com o coletivo. Por isso que não se importa em formar fila no terreiro e bater palma um atrás do outro. Porque o Ubuntu não existe para uma branquitude instaurada nos terreiros de Axé. Mas se de fato ele veio para valorizar a comunidade indígena, os povos indígenas e não o índio, por que ele precisou dizer que ele era padre? Por que ele precisou chancelar, feito o espiritismo, o Fritz, né? Por que ele precisou dar a carteirada do indivíduo? O espiritismo frisa o indivíduo e não o coletivo. A Umbanda frisa o coletivo. Os caboclos, os pretos velhos. Quem é você? Ele não dá o nome dele. Pai João das Almas. Ninguém chama João das Almas. Ele está dizendo que mais vale o coletivo do que o indivíduo. Mas no espiritismo se valoriza o cara e crachá. Do qual eu sou, eu fui, eu era meu pai, como diz minha sogra, fazendo caridade com o chapéu dos outros. E aí se destaca o valor do padre, que é a caridade, e não do indígena, que é a valorização do seu povo. Então o que me preocupa não é a figura imagética, seja do padre, do Zélio, do caboclo. O que me preocupa é a ideologia. A ideologia contida não no Malagrida. A ideologia contida nesse caboclo. O perigo é o caboclo. O perigo é o discurso do preto velho que vai fazer com que as outras pessoas pretas aprendam que lugar de preto não é na mesa. Embora não tinha, né? Mas lugar de preto não é na mesa. Essa é a grande questão. Ao final desse meu olhar, o que me importa mesmo é discutir como isso se perpetuou até hoje. Como é que nós chegamos até aqui com essa história? Como diz o meu mais velho, Baba Sidney, a quem interessa a manutenção desse pacto da branquitude instaurado dentro da história da Umbanda. A quem interessa, sabe? Então é uma construção, e quando eu falo sobre embranquecimento, eu falo sobre isso. Quando eu falo sobre embranquecimento, eu não falo sobre a figura do Benjamin Figueiredo. Falo. Eu não falo nem sobre a figura do Zélio, doutor Epaminondas, que nem a família consegue dizer de onde saiu Epaminondas. Não. Eu não falo sobre isso. A minha preocupação é discursiva. E que daquele 15 de novembro de 1908 até hoje, 5 de agosto de 2022, está presente nos terreiros de Axé. O embranquecimento, ele é um processo histórico, social, que vai além do terreiro de Umbanda. Além. Mas, para nós que somos pessoas pretas, fica difícil estar num terreiro de Umbanda quando nós estamos em uma religião afro-brasileira, só que com fundador branco. Por acaso vocês conhecem ou faz sentido um homem preto ser fundador de uma vertente do budismo? De dread? Oi, meu nome é David, eu estou fundando aqui o budismo black. Não faz sentido. Mas para o preto isso dá muito certo, funciona. E é centenário, se celebra 100 anos. E celebra 110 anos, sem o mínimo constrangimento. Então é importante que, entrando nessa pauta do embranquecimento, nós entendamos que não é sobre o umbigo do branco. Branco não é sobre o seu umbigo. Não é sobre sua figura. O mundo não gira em torno de você. Mas há uma questão ideológica que está invadindo há centenas de anos os terreiros de Axé. E aí, eu recebo uma ligação, uma mensagem do Edson Veiga, jornalista da BBC News Brasil, querendo uma entrevista sobre a Umbanda. E me pergunta, quem você pode indicar para essa matéria? E aí eu olhei e falei, há um historiador que já me ensinou que para falar de história da Umbanda você tem que ter um mínimo de método. Método se aprende, não se baixa, não se inspira. Então o Guilherme já me ensinou que para falar de história tem que ter um método. Eu falei, precisa de um historiador. Que eu vou falar de um lugar, eu vou falar do embranquecimento. Eu vou falar desse lugar. E tem um cientista social. Os três são especialistas na discussão da religião de Umbanda. Então, importante, mais do que isso, é perceber o impacto que essa reportagem teve. E como isso alimentou a birra de alguém ou alguns dos quais jamais tiveram seus lugares de privilégio questionados, não é nem ameaçados, gente. Questionados. E aí surgiram aquilo que eu vou chamar de revolta. Mas não a revolta do Abdias, do Pantera Negra. A revolta simétrica a esse movimento neoliberal que existe hoje na nossa sociedade, amparado pelo Jair Messias Bolsonaro. Que é uma revolta anti-ciência. Que é uma revolta anti-vacina. Porque se você é contra a história, você é contra a ciência. Então, há um movimento anti-vax na Umbanda que nega a história e a ciência. É sobre isso. Porque se você está disposto a contrapor a ciência, você precisa reconstruí-la. É dessa forma que funciona a cadeia de ciência. E eu acho que qualquer acadêmico deveria pensar a partir disso. Qualquer um.
Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental africana. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.